Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 2 de janeiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Gabriele Di Domenico. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano e a temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 11 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Como é desumana a guerra que despedaça o coração das mães. No primeiro Ângelus de 2025, inspirado em Maria, Francisco dirigiu seu pensamento a todas as mães. Papa apela aos governantes cristãos para que perdoem as dívidas dos países pobres. E ainda na solenidade de Maria Santíssima, dia em que a Igreja celebra o Dia Mundial da Paz, o Papa presidiu a Santa Missa na Basílica de São Pedro. O pesar do Papa pela morte do cardeal Ângelo Amato. Recordando Bento XVI, ser amado por Deus por toda a eternidade. Em Jerusalém, cardeal Pizzaballa, a paz fala, mas ninguém ou poucos a ouvem. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a todos vocês, um feliz ano novo. Hoje é 2 de janeiro, a Igreja recorda São Basílio Magno, o luminário da Capadócia. Fagner de Lima, bom dia, feliz ano novo.
Bom dia, Silvanei. Feliz ano novo a você e a todos que nos acompanham. Hoje recordamos três personagens e três grandes amigos em Cristo Jesus, conhecido como luminares da Capadócia, na Turquia. São Gregório, São Basílio Magno, seu irmão de sangue, e o amigo São Gregório Nazianzeno. São Basílio Magno nasceu no seio de uma família santa que buscava testemunhar, com a própria vida e com a formação dos filhos, o grande amor por Cristo e pela Igreja. Ao encontrar o amigo Gregório Nazianzeno, São Basílio conheceu Cristo mais profundamente e retomou sua amizade com Jesus. Ele, que era muito culto, encaminhou todo o seu potencial para aquele que é a verdade, o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, nosso Salvador. Basílio retirou-se por um período para viver uma vida de oração e penitência. Depois foi inspirado a se aprofundar na vida eremita e na vida monacal. Visitou o Egito, a Síria e a Palestina com um amigo Nazianzeno. Criou uma comunidade de monges. Basílio foi nomeado bispo de Cesareia em 370 d.C., sucedendo um dos apóstolos. Homem de caridade e de testemunho, combateu e venceu o arianismo. São Basílio também foi autor de muitas obras, deixando uma grande riqueza de escritos para a Igreja. São Basílio faleceu em 379 d.C.
E vamos ao primeiro Ângelus desse 2025, no dia de ontem. Bianca Fracaviere.
Após celebrar a missa na Basílica de São Pedro, o Papa rezou Ângelus com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. Em sua locução, comentou o Evangelho da liturgia de hoje, que narra a chegada dos pastores à Gruta de Belém. Francisco propôs à reflexão aquilo que os pastores viram em Belém, ou seja, o menino Jesus, e o que eles não viram, ou seja, o coração de Maria, que guardava e meditava sobre todos estes fatos. Em hebraico, Jesus significa Deus salva, e é exatamente isso que fará, disse o Papa. De fato, o Senhor veio ao mundo para nos dar a sua própria vida.
Pensiamo a questo. Tutti gli uomini sono figli.
Pensemos nisto. Todos os homens são filhos, mas nenhum de nós escolheu nascer. Deus, ao invés, escolheu nascer por nós. Jesus é a revelação do seu amor eterno e infinito que traz paz ao mundo. Ao Messias recém-nascido, que manifesta a misericórdia do Pai, corresponde o coração de Maria, onde bate a esperança de uma redenção para toda criatura.
Le mamme hanno sempre a cuore i loro figli. Oggi, in questo primo giorno dell'anno dedicato alla pace.
As mães sempre têm seus filhos no coração. Hoje, neste primeiro dia do ano dedicado à paz, pensemos em todas as mães que se alegram em seus corações e em todas as mães cujos corações estão repletos de dor, porque seus filhos foram levados pela violência, pela soberba, pelo ódio. Como é bela a paz que alegra a vida dos povos e como é desumana a guerra que despedaça o coração das mães. Como de costume, o Papa encerrou convidando os fiéis a se questionarem. Eu sei permanecer em silêncio para contemplar o nascimento de Jesus e procuro guardar em meu coração este acontecimento, sua mensagem de bondade e salvação? E como posso retribuir um presente tão grande com um gesto gratuito de paz, perdão e reconciliação?
Maria, a Santa Madre de Deus, te ensina a custodir.
Que Maria, a Santa Mãe de Deus, nos ensine a manter a alegria do Evangelho em nossos corações e a testemunhá-la no mundo. Vamos receber a bênção do Papa Francisco.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnunque tusque in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Após a oração do Ângelus com os fiéis na Praça São Pedro, o Papa recordou o Dia Mundial da Paz, instituído pelo Papa São Paulo VI e celebrado em 1º de janeiro. Este ano, em decorrência do jubileu, o tema da mensagem de Francisco fala sobre o perdão das dívidas.
O primeiro rimetter i debiti a Dio, como sempre.
O primeiro a perdoar as ofensas é Deus, como sempre lhe pedimos rezando o Pai Nosso, em referência aos nossos pecados e comprometendo-nos a perdoar quem nos ofendeu. E o jubileu pede para traduzir esta remissão no âmbito social, para que nenhuma pessoa, nenhuma família, nenhum povo seja sufocado pelas dívidas.
Coragem, portanto, os governantes dos países de tradição cristã.
Portanto, encoraje os governantes dos países de tradição cristã a darem um bom exemplo, cancelando ou reduzindo o mais possível as dívidas dos países mais pobres. Ainda no âmbito do Dia Mundial da Paz, o pontífice manifestou seu apreço por todos aqueles que trabalham em regiões de conflito em prol do diálogo e das negociações. Rezemos para que cessem os combates e se invista decididamente na paz e na reconciliação.
Penso à martirizada Ucrânia, a Gaza, Israel, Mianmar.
Penso na martirizada Ucrânia, em Gaza, Israel, Mianmar, Kivu do Norte e em tantos povos em guerra. Irmãos e irmãs, a guerra destrói, destrói sempre. A guerra é sempre uma derrota, sempre.
Sempre.
O Santo Padre concluiu desejando aos numerosos fiéis na Praça São Pedro um bom início de ano com a bênção do Senhor e da Virgem Mãe. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim.
Por favor, não dimenticatevi de pregare per me.
E no dia 31 de dezembro, faleceu o cardeal Ângelo Amato, prefeito emérito da Congregação das Causas dos Santos, aos 86 anos. Em telegrama aos membros do Instituto Salesiano e aos familiares, o Papa manifesta sua proximidade, destacando sua dedicação com delicadeza e generosidade humana ao Evangelho e à Igreja. As exéquias serão celebradas na tarde desta quinta-feira. E ontem, na solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus, dia em que a Igreja celebra o Dia Mundial da Paz, o Papa presidiu a Santa Missa da Basílica de São Pedro. Bianca.
Na solenidade de Maria Santíssima, Mãe de Deus, dia em que a Igreja celebra o Dia Mundial da Paz, o Papa presidiu a Santa Missa na Basílica de São Pedro. No início de um novo ano, disse Francisco, é bom erguer o olhar do nosso coração para Maria. Ao se abrir a Porta Santa para iniciar o jubileu, hoje recordamos que Maria é a porta pela qual Cristo entrou neste mundo. O apóstolo Paulo resume este mistério afirmando que Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. E a estas palavras, nascido de uma mulher, o pontífice dedicou a sua homilia. Antes de mais, esta expressão nos remete ao Natal, ou seja, o Verbo se fez carne.
C'è una tentazione che affascina oggi tante persone.
Hoje em dia há uma tentação que fascina muitas pessoas e pode enganar também muitos cristãos. Imaginar ou fabricar para nós um Deus abstrato, ligado a uma vaga ideia religiosa, a uma fugaz, agradável emoção. Ao invés, ele nasceu de uma mulher, tem um rosto e um nome, e chama-nos a manter uma relação com ele. É um de nós e, por isso, pode nos salvar. A expressão nascido de uma mulher fala também da humanidade de Cristo, para nos dizer que ele se revela na fragilidade da carne.
E così in tutta la vita di Gesù possiamo vedere questa scelta di Dio.
E em toda a sua vida, Jesus confirma esta opção de Deus da escolha da pequenez e do escondimento. Ele nunca sucumbirá ao fascínio do poder divino para realizar grandes sinais e impor-se aos outros, como o demônio lhe tinha sugerido, mas revelará o amor de Deus na beleza da sua humanidade, habitando entre nós, partilhando a vida comum feita de trabalhos e sonhos, compadecendo-se dos sofrimentos do corpo e do espírito. Ao dar à luz Jesus, disse ainda o Papa, Maria nos recorda que o lugar privilegiado onde podemos encontrá-lo é, antes de mais, a nossa vida, a nossa frágil humanidade e a de quem passa por nós todos os dias. Invocando-a como Mãe de Deus, afirmamos que Cristo é o Salvador do mundo, mas podemos encontrá-lo e devemos procurá-lo no rosto de cada ser humano.
Questo nuovo anno che si apre, affidiamola a Maria, Madre di Dio.
Confiemos, pois, a Maria, Mãe de Deus, este novo ano que começa, para que, como ela, também nós aprendamos a encontrar a grandeza de Deus na pequenez da vida, afirmou Francisco, para que aprendamos a cuidar de toda criatura nascida de uma mulher, protegendo o dom precioso da vida.
Jerusalém, Cardeal Pizzaballa, a paz fala, mas ninguém, ou poucos, a ouvem. Raimundo Lima.
A paz fala, mas ninguém, ou poucos, a ouvem, disse o patriarca latino de Jerusalém, Cardeal Pier Batista Pizzaballa, ao celebrar esta quarta-feira, 1º de janeiro, em Jerusalém, a solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus e o Dia Mundial da Paz. Em sua homilia, o patriarca exortou a rezar pela paz na Terra Santa, onde tantas gerações se sucederam sem conhecê-la, reconhecendo que estamos agora em um dos piores momentos no que diz respeito às possíveis perspectivas de paz. Nunca antes as instituições políticas e até mesmo religiosas, incluindo nós, mostraram sua fraqueza, como neste momento. A expectativa de soluções justas e verdadeiras de paz para os povos desta terra parece ser continuamente frustrada pelos acontecimentos que, em vez disso, falam do oposto. Daí o convite para olhar para o alto neste tempo tão difícil e nesta nossa terra ferida. Olhar para acolher o dom que Deus deu à humanidade, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O cardeal expressou a convicção de que a paz, a verdadeira paz que hoje invocamos com particular força, nasce em primeiro lugar desta decisão de escutar a palavra que Deus nos diz, de ir e ver, isto é, de acolher aquele Jesus e de fazer-se discípulos dele. Portanto, ouvir sem demora, porque a paz fala, mas ninguém ou poucos a ouvem. A paz, de fato, fala uma linguagem compreensível somente para aqueles que decidem ir e vê-la sem demora, como os pastores. A paz só pode ser encontrada por aqueles que estão dispostos a abrir espaço para o que o Senhor nos dá a conhecer e que não seguem apenas seus próprios pensamentos e desejos de poder. Para o patriarca, hoje, nesta nossa terra, tão marcada por tanto ódio, ainda há muitas pessoas que desejam e lutam pela paz. Devemos estar dispostos a procurá-la, a realizar diferentes contextos de vida com ela, sem temer as opiniões dos outros, sem temer os inevitáveis mal-entendidos. Neste ano jubilar, e de modo mais geral em toda a nossa vida pessoal, social e até mesmo eclesial, devemos passar do conhecimento ao reconhecimento. Encontrar Jesus é percorrer o seu caminho, é tomar sobre nós a sua cruz, ou seja, o seu modo de agir e de amar. A verdadeira paz, reiterou Pizzaballa, é um dom, mas também uma tarefa paciente e árdua, feita de renúncia ao próprio egoísmo e às próprias pretensões, a fim de entrar na lógica do reino. Sem essa disposição de nos tornarmos discípulos de Cristo, talvez sejamos capazes de tréguas e compromissos, mas não experimentaremos a verdadeira paz. Daí, a contribuição mais verdadeira que nós, cristãos, podemos e devemos dar à causa da paz. Lembrar a todos que a paz nunca será simplesmente o fruto de acordos humanos. Já vimos como é a eficácia desses acordos. Em vez disso, ela sempre virá do mais do amor, o verdadeiro amor que é a plenitude e não o oposto da justiça e que, quer reconheçamos ou não, tem para nós o rosto e o nome de Jesus, nascido, morto e ressuscitado por nós.
Recordando Bento XVI, ser amado por Deus por toda a eternidade. Esse foi o lema da missa solene celebrada no último dia 31 de dezembro pelo cardeal Kutkok, prefeito do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, na cripta da Basílica de São Pedro, para marcar o segundo aniversário da morte de Bento XVI. Em uma entrevista à Rádio Vaticano, alguns amigos de longa data recordam o pontífice da Baviera, falecido há 2 anos, na véspera do Ano Novo, aos 95 anos de idade. Eu via Josef Ratzinger, Bento XVI, como uma pessoa muito humilde, que se aproximava dos outros e ouvia o que eles tinham a dizer, recorda o cardeal Koch, prefeito do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, em entrevista à Rádio Vaticano. Ele era uma pessoa muito gentil. Se você olhasse em seus olhos, veria que havia muita luz interior. E sempre foi muito importante para ele o fato de que ser cristão era baseado em ser humano. E isso formava uma unidade para ele. Ser cristão significa aprender a ser humano novamente. E ele foi um excelente exemplo disso, destacou. O próprio Bento XVI disse certa vez que estava ciente de que não teria um longo pontificado pela frente, que não seria capaz de iniciar nenhum projeto importante, que sua preocupação, sua missão, era trazer a fé de volta ao centro da Igreja. Continuou ainda o cardeal suíço, que foi nomeado presidente do então Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, pelo Papa Bento XVI, em 2010. Para ele, a questão de Deus era central. A centralidade da questão de Deus era o núcleo central de toda a sua obra. Mas não um Deus qualquer, um ser supremo no céu, mas o Deus que não é mudo, que fala, que falou ao seu povo de Israel e, acima de tudo, mostrou sua face em Jesus de Nazaré. Em Jesus Cristo. Acredito que a centralidade da questão de Deus e do cristocentrismo, esse é um núcleo central que certamente permanecerá. Com vistas ao Ano Santo da Esperança que acaba de começar, o cardeal Koch enalteceu a Spe Salve, a encíclica que Bento XVI dedicou ao tema da esperança cristã. Um texto maravilhoso. Ele mesmo disse certa vez, se nos levássemos mais a sério, poderíamos voar como anjos e pássaros, mas às vezes nos levamos tão a sério que ficamos presos na terra. Só podemos ter esperança se orientarmos nossa vida para Deus. E é por isso que ele nos mostra qual é o significado intrínseco do Ano Santo. Isso se torna visível com a porta. A porta, o símbolo de Jesus Cristo. Somente por meio dele podemos alcançar a santidade. E espero que esse ano santo permita que as pessoas encontrem a santidade que prometeram em seu batismo. O sacerdote professor Ralph Weimann, membro do grupo de estudantes de Ratzinger, também descreve o quanto foi influenciado por Bento XVI como pessoa e como sacerdote. Para mim, o Papa Bento XVI era, acima de tudo, um cristão. Um cristão é alguém que se revestiu de Jesus Cristo. E foi isso que o Papa Bento XVI e Josef Ratzinger defendeu. Ele seguiu Cristo com a sua verdade e deu testemunho dela. E isso deixou uma impressão profunda no meu coração. Eu sou muito grato a ele por isso. Então, ele era como um pai para mim, mas acima de tudo um cristão. Um cristão conosco, um pai para nós. O secretário particular de longa data de Bento XVI, o arcebispo Georg Ganswein, infelizmente não pôde comparecer ao serviço memorial em Roma este ano. Desde o verão, é nuncio apostólico para os estados bálticos, com sede em Vilnius, mas os seus pensamentos estavam em Roma, na véspera do Ano Novo. Sim, é o segundo ano que vive o Natal sem Papa Bento XVI, afirmou Ganswein na entrevista à Rádio Vaticano. Quanto mais longe estou geograficamente de casa, de Roma, mais cresce a proximidade interior. Claro que sinto tristeza, mas também sinto uma esperança interior e uma gratidão por todo o tempo que pude estar com ele. Nesse aspecto, o Natal desse ano foi algo completamente diferente dos outros anos. Mas é Natal, e sei que a ajuda de Bento é um presente para mim. Destacou Ganswein. E vamos à Síria, Gardel Zenari. Abriu-se uma brecha de esperança. Agora, paz significa desenvolvimento. Mariângela Jaguraba.
No último dia do ano, o líder da Síria, Ahmed al-Sharaa, também conhecido como Abu Mohamed al-Jolani, reuniu-se em Damasco com representantes do clero cristão num contexto de preocupação entre as minorias sírias que esperam garantias do novo poder. Na sequência deste encontro, no Dia Mundial da Paz, celebrado em 1º de janeiro, o núncio apostólico na Síria, cardeal Mário Zenari, que atualmente se encontra na Itália de férias devido ao Natal, mantém uma linha direta constante com os delegados que chegaram na última terça-feira à capital síria, vindos de diversas regiões do país. Eis o que disse na entrevista ao Vatican News. Eminência, que feedback recebeu e que valor tem o encontro nesta fase para a evolução das relações entre os cristãos e as autoridades políticas do governo?
É um evento na história da Síria que fino a 3 semanas fa era...
É um acontecimento que na história da Síria era impensável até 3 semanas atrás. Ouvi alguns testemunhos. Os bispos e sacerdotes presentes saíram com uma certa esperança pelo futuro da Síria. Ahmed al-Jolani prometeu que será uma Síria para todos, uma Síria inclusiva, e no final desejou um Feliz Natal e um ano de paz. Devo dizer também que, como as autoridades religiosas chegavam de todos os lugares e as de Alepo estavam um pouco atrasadas, ele quis esperar até que todos estivessem presentes. Algo especial que promete bem. Há uma semana, eu também tive a oportunidade de conhecer o novo ministro das Relações Exteriores. Também sou decano do corpo diplomático. Ele queria me ver. No nível de líderes, concordamos, devo dizer, em alguns princípios e valores fundamentais. Naturalmente, será preciso ver os fatos, passar das palavras aos atos. Contudo, no encontro do último dia do ano e em outros encontros em Alepo, com os cristãos do centro e do sul, todos os bispos mostraram um certo otimismo, mas alguns cristãos, especialmente no início, permaneceram muito temerosos. Muitos queriam deixar a Síria imediatamente. Que mensagem o senhor deseja enviar a esses cristãos?
Allora, io ho detto subito ai cristiani, non temete.
Eu disse imediatamente aos cristãos, não tenham medo, permaneçam. Este não é o momento de deixar a Síria, mas é o momento, mesmo para os cristãos fora do país, de regressar, porque temos que estar na linha de frente. Como cristãos, esta possibilidade nos é dada, pelo menos em palavras. Devemos estar presentes na reconstrução da nova Síria, propondo os valores da salvaguarda dos direitos humanos, da liberdade e do respeito por todos. Não se pode perder isso. Cada um é livre. Mas como núncio, peço este compromisso. Peço sobretudo às pessoas que possam dar contribuições particulares. A elaboração da nova Constituição começará em breve. Apelei a quem tem alguma formação na área do direito constitucional, aos médicos, aos engenheiros. É hora de arregaçar as mangas. Disse isso a todos os sírios e aos cristãos em particular. Se um dia eles não nos quiserem mais, a gente espera que não, então diremos adeus. Mas temos que estar presentes.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Ainda um feliz ano novo para você.